alma, mente, corpo e coração. Está no ar o programa Vida Saudável.
Olá, ouvintes da Rádio Assembleia. O mês de agosto também já é conhecido como Agosto Dourado, por simbolizar a luta pelo incentivo à amamentação. No Brasil, desde a década de 1990, o Ministério da Saúde faz campanhas nacionais para incentivar e auxiliar as mães lactantes. Por isso, esta edição do programa Vida Saudável conversa com a ginecologista e obstetra e cooperada da Unimed Campo Grande, doutora Rúbia da Silva Borges Loureiro, que vai destacar os benefícios do aleitamento materno. Olá, doutora, seja bem-vinda ao programa Vida Saudável da Rádio Assembleia.
Olá, eu agradeço o convite, ouvinte da Rádio Assembleia, estou muito feliz de estar com vocês.
Doutora, para a gente começar a nossa entrevista nesse mês, né, que incentiva as nossas mamães à amamentação, qual a importância do aleitamento materno para o bebê, para a mãe e para a sociedade em geral, doutora?
A amamentação é o alimento mais completo que existe. O bebê, logo que ele nasce, ele precisa única e exclusivamente do leite materno. Ele é rico em vitaminas, minerais, gorduras, açúcares e proteínas. Mas também, tão importante quanto a nutrição, o aleitamento, ele cria um vínculo, transmite afeto mãe-bebê e gera uma proteção e nutrição para a criança, né? Além de promover o impacto na promoção da saúde integral do binômio mãe-bebê. A mãe se beneficia com a amamentação e o bebê também com a nutrição.
Doutora, a gente pode dizer que o leite materno é uma vacina natural?
Sim, sem dúvida. O primeiro leite, o leite colostro, que sai nos primeiros dias do nascimento do bebê, ele é muito rico em imunoglobulinas, que são uma proteção que a mãe transfere para o bebê. O colostro é rico em anticorpos, então essa proteção transferida mãe-bebê vai nesse leite inicial, que é o leite chamado colostro. Não é uma vacina, mas é muita proteção para o bebê.
Doutora, existe alguma idade recomendada para o aleitamento materno?
Sim, exclusivamente, a amamentação exclusiva até os 3 meses de idade. A Organização Mundial da Saúde, ele recomenda até 2 anos ou mais, dependendo da necessidade mesmo do vínculo, da vontade da mãe e do bebê.
Doutora, há alguns anos a indústria passou a fabricar e fazer propaganda do leite industrial. Quais são as consequências desse tipo de estímulo, doutora?
Esse estímulo ocorreu há um tempo atrás, né? Atualmente a gente já não vê com tanta frequência, porque existe uma lei há mais ou menos 20 anos que realmente regulariza esse tipo de propaganda. Porque você pensa uma mãe que está com dificuldade na amamentação, que é muito comum, né? Nos primeiros dias, a dificuldade com a amamentação, aparece uma mãe plena, maquiada, com o cabelo lindo, dando mamar na mamadeira, né? Então, isso demonstra o quê? Que mamar na mamadeira, quem está vendo pode fazer a segunda leitura. Mamar na mamadeira é muito bom, é tranquilo, a mãe não cansa, a mãe está bem, mãe feliz, bebê feliz. Muitas vezes um bebê bem gordinho, né, mamando na mamadeira. Esse tipo de propaganda estimula o uso dos industrializados. Mas já existe uma lei que hoje você não vê mais bebê com chupeta nas propagandas, bebê com mamadeira. Já existe uma lei que regulamenta o tipo das propagandas, mas o estímulo ao leite industrial é a principal consequência desse tipo de propaganda.
Doutora, por que esse processo da amamentação, da produção do primeiro momento ali do leite materno, ele é tão dolorido? Muitas mulheres enfrentam ali o bico do peito racha, é um pouco difícil para algumas mães. Por que, doutora?
É tão difícil de responder isso, porque a amamentação, que a gente sempre fala, né, as mulheres se preocupam sobre como se preparar para amamentar durante a gestação. E esse preparo, basicamente, necessário é o preparo emocional. Porque muitas mulheres não estavam preparadas, não sabiam que aquilo ia acontecer, né? Porque assim como as fotos de mãe amamentando no seio, com mãe sorrindo, com com toda aquela aparência de plenitude, nem sempre é assim. Na verdade, no começo, posso te dizer que nunca é assim, né? Existe, a mãe nunca amamentou e o bebê nunca mamou. Então, ele está aprendendo a mamar, ele está aprendendo a pegar, a mãe está aprendendo a ofertar a mama. Então, existe um quebra-cabeça, a boca e o bico. Então, a gente precisa fazer esse encaixe certinho, que a gente chama de pega. A pega tem que ser certinha, correta, porque se o bebê pega errado, ele pode machucar o bico do seio, né? E aí começam os problemas, porque machuca, e aí é uma porta de entrada para infecção, aí causa dor, sangra. Então, assim, é difícil de falar o porquê que isso acontece, porque sim, existem mães realmente que não têm dificuldade nenhuma na amamentação, é uma bênção muito grande, mas a grande maioria, até aprender a fazer essa pega, esse ajuste todo que precisa, pode sim sofrer dores, incômodo, né? Até mesmo muitas mães desistem da amamentação logo nesse começo, porque é o período mais difícil, são os 15 primeiros dias. Desce muito leite, a pojadura desse leite, desce muito leite, muito mais, se produz muito mais do que o bebê consome, até ser feito esse ajuste é uma coisa muito difícil para a mulher, né? Além dela não estar conseguindo dormir tranquilamente, dela estar cansada, ela ainda tem essa questão da mama, que muitas vezes pode, sim, não ser tão leve.
Doutora, tem alguma dica para as mães, né, principalmente para as futuras mamães, de alguns cuidados que podem deixar aí os seios em melhores condições para a amamentação?
Não. Isso aí é uma coisa que eu gosto bastante de frisar. Não existe um preparo físico. Tem gente que fala que tomar sol, passar hidratante, outros falam, mais antigos, até mesmo a buchinha. Tem mulheres foram orientadas a passar bucha vegetal no mamilo para engrossar. Não existe, esse preparo não existe. O que eu aconselho a todas as gestantes? Passar por uma consulta com uma consultora, orientadora, apoiadora de amamentação, para receber as primeiras orientações quanto à pega, como colocar o bebê, a massagem para a mama, uma orientação para que já na maternidade, já desde o início, ela tente fazer com que a pega seja mais correta possível, para evitar a fissura. E o preparo emocional. A gente tem que estar com o emocional bem tranquilo, para que a gente consiga passar por esse processo. E mais importante ainda, uma rede de apoio. É super importante a gestante já ir preparando a sua rede de apoio durante a gestação. Não deixar isso para fazer a sua rede de apoio após o parto. Porque após o parto, às vezes ela não vai conseguir passar tudo que ela precisa, passar tudo que ela quer. Porque a mulher, nesse momento, ela tem que ser focada exclusivamente na amamentação. Então, ela precisa de uma rede de apoio.
Como é essa questão da produção do leite materno? Muitas mães têm dificuldade por não ter leite. Existe alguma coisa que pode ser feita?
Na verdade, a produção de leite, ela está muito ligada com a questão emocional, né? Então, assim, é raro uma mulher que não produz leite. Né? Não vou te dizer que não existe, existe, mas isso é raríssimo, são doenças raríssimas. A grande maioria das mulheres diminuem a produção do leite por motivos emocionais. Ou outra coisa também que a gente precisa falar. Na hora da amamentação, sempre vai ter alguém para dar um pitaco, né? Geralmente vem alguém para falar que o leite está pouco. Muito difícil ter alguém para falar coisas legais. A maioria das pessoas vão vir querendo resolução do problema. Então, vão falar que o leite está pouco, se você der uma mamadeira, seu bebê vai dormir, seu bebê vai parar de chorar. E muitas vezes, para dizer que 100% delas, o seu bebê está chorando, não é por fome, né? Ele está chorando por outros motivos. E o leite da mulher, ele não existe leite fraco. Não existe. O que a gente acompanha que diminui a produção de leite da mulher? O uso do leite artificial. O uso da mamadeira, por exemplo. Porque a mamadeira, a pega do bebezinho, o jeito que o bebezinho suga a mamadeira, é diferente do jeito que o bebê suga o peito, o bico do seio. Então, se você oferta muita mamadeira para o seu bebê, mesmo que seja com o seu leite, ele vai perder a pega. Ele vai querer mamar o seu peito igual ele mama a mamadeira. E não é igual. E ele vai se irritar. E quanto menos estímulo o seu peito receber, menor vai ser a produção. Então, o bebê que tem essa amamentação fora a mama, né, que a mãe complementa com leitinho artificial ou propriamente com leite dela, mas numa mamadeira, ele vai diminuir a sucção da mama. E com isso, diminui a produção. Porque o seio, ele não armazena leite, ele produz leite. E o estímulo da produção é a sucção.
Doutora, com a pandemia da Covid-19, muitas dúvidas surgiram a respeito dos cuidados necessários durante a amamentação. Quais são as orientações neste momento para as lactantes, doutora?
O que é importante a gente frisar? Nenhuma das organizações contraindicam a amamentação. Todas indicam que as vantagens são muito maiores que os riscos, vamos dizer assim, né? Então, não está contraindicada a amamentação, muito pelo contrário. Como a gente já falou antes, muitas das imunoglobulinas, dos anticorpos, passam da mãe para o bebê durante a amamentação. E mais um motivo para a gente amamentar, mesmo com a doença, mesmo com o Covid. Os cuidados são os mesmos de qualquer outra pessoa que tenha o Covid, né? A gente precisa ter a higiene respiratória, realmente tossir, espirrar, colocar um limpinho ou no cotovelo, lavagem das mãos com água e sabão. Se você tossir, espirrou, estava com os seios expostos e não teve tempo de colocar a mão no nariz, lavar os seios com água e sabão. Não necessariamente precisa lavar os seios toda vez que for amamentar, mas se aconteceu de espirrar, lavar. Uso de máscaras durante a amamentação é importante. Os cuidados mesmo, né? E é super importante estabelecer que não deve ser feito visitas, sabe? Nós brasileiros, a gente tem esse costume de quando nascer um bebezinho, todo mundo vai visitar, todo mundo vai conhecer. Isso não é saudável nunca. Porém, agora, com a pandemia, muito menos. Mas esses são os cuidados que a mãe deve ter se suspeita ou se Covid positivo para não contaminar o bebê.
Existe risco, doutora, de uma mãe lactante transmitir o coronavírus para o seu bebê?
Os estudos todos agora, tudo bem que são poucos, né? Essa doença é recente, então a gente tem poucos estudos, mas não foi visto, não se encontraram vírus no leite materno. Então, não temos como confirmar isso. E como não tem casos, número de casos suficientes, a resposta, por enquanto, é não. Não se transmite através da amamentação, né? Agora, por exemplo, os maus cuidados durante a amamentação, porque é um momento onde a mãe e o bebê estão muito próximos, né? Então, essa falta de cuidado com a higiene respiratória realmente, sim, uma grande chance de transmissão de doença.
Isso independente do coronavírus, né, doutora? Outras doenças também é da mesma forma, né? Quando a mãe está doente e está amamentando, é importante tomar alguns cuidados para que qualquer doença não passe para o seu bebê, independente de ser coronavírus ou não.
Sim, com certeza. Qualquer resfriado pode passar, né? Porque está muito perto. Quando o bebê está amamentando, está muito pertinho da mãe, né? Então, pode acontecer sim, com certeza, transmissão de outras doenças virais, respiratórias, né?
Qual a dica para as mães, o momento certo do desmame? Muitas mães têm dificuldade de desmamar e de fazer o desmame dos seus filhos. Existe um momento certo?
Outra resposta totalmente individual, né? Porque isso é muito de cada mulher. Da família, estrutura da família. E muitas vezes é para bebê, né? A minha filha com 3 anos falou que não queria mais mamar. Então, parou de mamar ali. E isso é muito individual. A família que vai estabelecer, às vezes a mãe quer continuar amamentando e a filha não. Às vezes vem a volta ao trabalho. Isso é muito da família, é uma decisão da família, né? Eu creio que o desmame mais saudável seja um desmame leve, que não seja ruim para ninguém. Conversar, explicar, porque muitos pais eu vejo que não conversam com os filhos porque acham que os filhos não vão entender. E eles entendem, mesmo pequenininhos. Então eu acho que conversar é o melhor caminho sempre, né? E sendo leve, tanto para a mãe quanto para o bebê.
Doutora, os microfones da Rádio Assembleia estão abertos para a senhora fazer as suas considerações finais.
Eu acho de suma importância a gente abordar esse tema realmente, porque o leite materno é um alimento único, ele é ideal para o bebê, ele muda de acordo com as necessidades do bebê. A gente costuma dizer que é um alimento vivo. Então, se você vê o bebê logo que nasce, ele recebe o colostro, porque é um leite rico em anticorpos, ele está totalmente suscetível, frágil, ele precisa daquilo. Com o passar dos dias, essa transição para um leite rico em proteínas, gorduras, carboidratos, porque nessa fase ele precisa crescer e engordar. E eu gosto sempre de falar, existe uma foto nas redes sociais, em qualquer lugar você vai ver, em muitos lugares você percebe, tem dois potinhos de leite da mesma mãe, e cada leite de uma cor. E no comentário dessa foto, ele fala, na foto 1, a mãe está, o bebezinho estava bem, na foto 2, o bebezinho estava gripado. Então, quando o bebê estava gripado, o leite da mãe mudou para sustentar a necessidade do bebê. Então, é um alimento vivo. O leite da farmácia jamais faz essa adaptação. O organismo da mãe, ele produz o que o bebê precisa. As vantagens são milhares. E hoje a gente tem muito apoio à amamentação. A gente consegue bastante apoio, tanto na rede pública quanto na rede privada. Existe um estímulo muito grande. Então, para todos vocês que estão nos ouvindo, tentem buscar esse estímulo. Não ouçam aquelas pessoas que nesse momento vêm para tentar trazer uma resposta milagrosa, porque nem sempre o mais rápido e fácil é o melhor para você e para o seu bebê. Aproveite esse período, porque passa rápido e para sempre a gente sente saudade.
E as mães que também possuem leite em abundância, né, doutora, podem procurar aí os bancos de leite que estão disponíveis aqui na capital para fazer a doação.
Com certeza, a gente tem bancos de leite que recebem. É só ligar e perguntar como que precisa, o que precisa fazer, o cadastro. Porque existem muitos bebês prematuros na UTI, na UTI dos hospitais que precisam de leite materno. Então pode sim, é sempre muito bem-vindo.
Em nome da Assembleia Legislativa e de toda a equipe da Rádio Assembleia, eu agradeço a disponibilidade da senhora em participar do programa Vida Saudável.
Eu que agradeço, um abraço para vocês, Deus abençoe.
E o programa Vida Saudável conversou com a médica ginecologista e obstetra doutora Rúbia da Silva Borges Loureiro. E obrigada, ouvintes da Rádio Assembleia, pela audiência. E você pode acompanhar toda a programação da Rádio Assembleia pela web e por meio do nosso site www.al.ms.gov.br. E o Vida Saudável também está disponível no site da Alemes e é reprisado durante toda a nossa programação.
Gratidão pela sua companhia. Fica por aqui o programa Vida Saudável.